É o texto que nós vamos refletir hoje pela manhã. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos 15, vou ler a partir do versículo 4. Peço que você acompanhe. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Versículo 7, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela possibilidade de nos reunirmos ao redor da Tua palavra mais uma vez nesta manhã. Obrigado por podermos nos reunir como irmãos, como família, como corpo de Cristo. E pedimos ao Senhor que mais uma vez a Tua palavra seja proveitosa para nossa edificação, para nossa transformação, para nossa reflexão, que a Tua palavra promova por meio do Teu Espírito, a Tua vontade entre nós, nesta manhã e a partir do que vamos refletir juntos nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de começar esta nossa conversa desta manhã, convidando você, pedindo a você que pense um pouquinho a respeito de Jesus, a partir destas poucas linhas que nós lemos. Paulo diz que Cristo nos aceitou, diz que Cristo se tornou servo dos judeus por amor à verdade de Deus e para que se confirmassem as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Primeiro, é muito bom a gente lembrar disso, a gente lembrar que Cristo nos aceitou. A Bíblia nos ensina que Cristo nos aceitou. Para algumas pessoas, parece que é muito difícil aceitar a Cristo. Alguns cristãos, algumas igrejas, alguns movimentos evangélicos trabalham para convencer as pessoas a que aceitem a Cristo. E isto é uma inversão. Isto é uma inversão. Porque Cristo é quem está na condição de nos aceitar ou não. Cristo é quem está na condição de nos aceitar ou não. E Cristo nos aceitou. Isso é uma verdade universal, porque diz respeito a toda a humanidade, a todo aquele que crer e se colocar debaixo da graça de Cristo, mas também é uma verdade pessoal, singular, a respeito de mim, de você, de cada um de nós e de tantos quantos olhem para Cristo e busquem no olhar de Cristo a maneira como Cristo olha para nós. E a maneira como Cristo olha para mim é me aceitando. Cristo me aceitou. Cristo aceitou você. Não dá para a gente passar por esta frase sem parar um pouquinho nela. Lembre-se disso aí. Cristo aceitou você. Qual você? Qual Cláudio Cristo aceitou? Ah, aquele que você não conhece. Aquele que você nem sonha que exista. Isso significa muito. Dizer que Cristo me aceitou significa muito. Minha mulher está dando uma risadinha ali. Ela sabe um pouco também que significa isso aí, que Cristo me aceitou. Isso significa demais. E o fato de que Cristo aceitou você, qual você? Aquele você que você talvez conheça, aquele você que você não quer que ninguém conheça. Cristo conhece e Ele aceitou você. Aleluia! Glória a Deus! Cristo nos aceitou a fim de que glorifiquemos a Deus. E para fazer isso, Cristo se tornou servo. Por quê? Que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos patriarcas a fim de que os gentios glorifiquem a Deus. Porque a promessa de Deus aos patriarcas, as promessas de Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, é que Deus, a partir da descendência dos patriarcas, abençoaria todas as nações da terra, abençoaria todas as famílias da terra, abençoaria todas as gerações da terra. A promessa feita aos patriarcas dizia respeito a cada um de nós, a cada um de nós. E o que era e o que é a bênção de Deus sobre todas as nações? Qual é a bênção de Deus a todas as famílias da terra? Qual é a bênção de Deus a todas as gerações, a todos os povos? É a sua misericórdia. É a sua misericórdia. É aquilo que possibilita a Cristo nos aceitar. Por que que Cristo nos aceitou? Por causa da sua misericórdia, apenas e tão somente, por causa da sua misericórdia. O que quer dizer isso, que Cristo nos aceitou? O que quer dizer isso, que Cristo nos abençoou? Quer dizer que Ele desviou de nós a sua ira, desviou de nós o seu juízo, desviou de nós a sua nota promissória de cobrança e nos alcançou com a sua misericórdia. Nos aceitou, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. A fim de que glorifiquem a Deus por sua misericórdia. E aí eu peço a você que volte ao início do versículo 7, onde diz: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Puxa vida, como é que nós glorificamos a Deus? Como é que a nossa vida rende glórias a Deus? Como é que a nossa vida fala bem a respeito de Deus? Como é que a nossa vida manifesta a glória de Deus, a bondade de Deus, a grandeza do Deus a quem servimos? À medida em que nós aceitamos uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos aceitou. Da mesma forma que Cristo nos aceitou, pode simplesmente dizer, assim como Cristo aceitou você e você também deve aceitar ao outro, ao próximo, ao irmão, mas também fala a respeito da maneira, da mesma maneira, do mesmo jeito, usando do mesmo procedimento, do mesmo raciocínio, tendo a mesma postura, aceitem uns aos outros da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. E é interessante que Paulo diz que Cristo fez isto por amor à verdade de Deus. Por amor à verdade de Deus. E nós devemos amar a verdade de Deus. E devemos tentar entender o que é isso. O que é a verdade de Deus? O que é a verdade de Deus? O evangelista João, no seu primeiro capítulo, diz que Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Cheio de graça e cheio de verdade. Quando nós pensamos em verdade, logo nós contrapomos com o conceito de mentira. E a nossa tendência é pensarmos em verdade, pensarmos a respeito da verdade, sempre pensando em conceitos, em afirmações, afirmação verdadeira ou afirmação falsa, conhecimento verdadeiro ou conhecimento falso, enganoso, entendimento verdadeiro ou entendimento errôneo. Mas verdade não diz respeito apenas a questões teóricas, semânticas, conceituais. Quando nós pensamos a respeito da verdade de Deus, nós temos que pensar na realidade. O que é a realidade do mundo em que vivemos? O que é a vida real? O que é a vida verdadeira? Como é o jeito verdadeiro, o jeito como, a partir de Deus, o mundo deve funcionar? A nossa vida deve funcionar. Os nossos relacionamentos devem funcionar. Porque, dependendo de qual é a verdade para nós, isso implica um jeito de olhar para o mundo, um jeito de viver, um jeito de olhar para o outro. O que é a verdade? Qual é a verdade? Por exemplo, dependendo de qual é a verdade para você, dependendo do que é a realidade, a sua vida vai se pautar em acumular coisas. O que é a realidade para você? A realidade é a iminência de um desemprego, a iminência ou o fato de uma crise global, sem precedentes e que a gente não sabe onde vai dar? Se esta é a realidade, se esta é a verdade com a qual você se relaciona, é com isso que você vai se preocupar. O que é a realidade? O que é a verdade? A verdade é que você tem o direito de ser feliz, tem o direito de realizar todos os seus desejos, tem o direito e deve buscar prazer o tempo todo, êxtase o tempo todo, alívio o tempo todo. Se essa é a realidade para você, isso vai afetar as suas escolhas, vai afetar as suas decisões, vai afetar os seus compromissos, os seus vínculos, vai afetar, isso vai construir os seus valores. O que é a verdade? O que é a verdade? Cristo nos aceitou por amor à verdade de Deus. Cristo se tornou servo. Na carta aos Filipenses, Paulo diz: esvaziou-se a si mesmo. Sendo Deus, não considerou que o ser Deus, o ser igual a Deus, o status de Deus, a glória de ser Deus, era algo a que ele devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo. E sendo servo, foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Por quê? Porque Cristo amava a verdade de Deus, e não a verdade dos homens. Cristo amava a verdade de Deus. Cristo sabia que a maneira como este mundo deve funcionar para que a vida tenha sentido não é uma maneira de funcionar baseada no mérito. Não é uma maneira de funcionar baseada na lei. Não é uma maneira de funcionar baseada na justiça, no sentido jurídico da palavra, mas baseada no amor, na graça, na misericórdia, na generosidade, na bondade. Por isso Cristo nos aceitou. Como somos? Por amor à verdade de Deus. Cristo conhece a verdade do Pai, a maneira como o Pai entende e ensina, planejou que as coisas devem funcionar. E não apenas ele conhece, mas ele ama esta verdade. Amou a ponto de dar a sua vida por ela, para que essa verdade chegasse até nós. E essa verdade chegou na forma da misericórdia de Deus, e nós somos convidados. Aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou. Da mesma forma como Cristo os aceitou. E aí, o que é para nós aqui? O que seria para um cristão? O que seria para uma comunidade cristã? O que seria para um cristão inserido numa sociedade não cristã, aceitar as pessoas como Cristo o aceitou? Me ocorrem algumas coisas. Primeiro, me ocorre distinguir, aceitar você como você é, aceitar você de aceitar que você é como é. Às vezes, pode parecer que já é uma grande coisa aceitar que alguém é como é. Ah, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. É, isso é fácil, né? Inclusive, normalmente, quando a gente aceita uma pessoa, aceita que uma pessoa é como é, isso vem acompanhado de algo do tipo, ah, ele é assim mesmo, deixa pra lá. Ele é assim mesmo, não tem jeito. Não muda. Ele é assim mesmo, é o jeito dele. Ora, isso não é aceitar a pessoa. Isso é rotular a pessoa. Isso é ter uma opinião a respeito da pessoa. Isso é uma tentativa de saber, de conhecer, de compreender o que a pessoa é. Agora, aceitar alguém implica um nível de aproximação que nem sempre é um desejo natural do nosso coração, da nossa mente. Porque aceitar como Cristo nos aceitou implica dizer: ei, não importa como você é, até porque nós somos farinha do mesmo saco. Até porque, se eu olhar para mim mesmo e me incomodar muito com o que eu sou, nem eu me aceito. Não importa quem você é, como você é, o que você é. Importa que há em você a imagem e semelhança de Deus. Há em você a dignidade de ser um ser humano amado, amado por Deus. Há em você o fato de que Cristo aceitou você. Cristo aceitou você como você é. Então quem sou eu? Vem aqui, vem fazer parte da minha vida. Deixa eu fazer parte da sua vida. Ah, tem tanta coisa que precisa, que podia ser transformado na minha vida, na sua vida. Então vamos ficar juntos aqui. Cristo está em nós. Cristo está em nós. Vamos seguir o exemplo dele. Quem sabe, andando juntos somos transformados. Quem sabe crescemos. Quem sabe vamos nos tornando mais parecidos com aquele que nos aceitou da maneira como somos. Aquele que nos aceitou mesmo sendo tão diferentes dele. Aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou. Da mesma forma como Cristo os aceitou. A fim de que vocês glorifiquem a Deus. Como é que um cristão glorifica a Deus? Aceitando as pessoas como elas são. Até porque, como é que uma pessoa se aproxima de Deus? Temos ouvido a exaustão que somos corpo de Cristo. Quando nos aproximamos de alguém, Cristo está se aproximando daquela pessoa. Quando nos aproximamos de alguém, estamos também nos aproximando de Cristo. E como é que uma pessoa se encontra com a misericórdia de Deus? Com a misericórdia do Cristo que a aceitou, se não é quando se encontra com a igreja de Jesus. há na história da igreja uma contradição triste, terrível, de uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, de misericórdia, de bondade, e uma postura de julgamento. As pessoas ouvem de nós uma palavra de amor, de graça, de acolhimento. E quando elas dizem, eu quero essa palavra, eu quero isso para mim, aí nós dizemos, mas primeiro você tem que consertar algumas coisas na sua vida. Primeiro você tem que mudar. Você acha que você pode ser membro da igreja desse jeito? Você acha que você pode ficar no... Isso porque a gente treinou bem, sabe disfarçar nossas mazelas, né? É uma contradição. É uma contradição. Não há como. Não há como. O mundo, as pessoas, conhecerem o amor de Deus, glorificarem a Deus por sua misericórdia, se elas não se encontrarem com uma igreja misericordiosa, se elas não se encontrarem com um cristão misericordioso, um cristão cheio de graça e cheio de verdade. Qual verdade? A verdade de Deus. Uma ilustração interessante sobre isso. Na verdade, não é uma ilustração, é uma verdade. Maneira como Filipenses falou a respeito da igreja, pensando no fato de Jesus se ter feito carne e habitado entre nós, cheio de graça e de verdade. Filipenses disse assim, Jesus foi o ser humano mais cheio de graça e mais cheio de verdade que já existiu. Nunca houve alguém mais cheio de graça do que Jesus. E nunca houve alguém mais cheio da verdade de Deus do que Jesus. E aí, diz ele, após Jesus, os cristãos vêm tentando ocupar o lugar de quem é o mais cheio de verdade. Quem é o mais cheio de verdade? Se os cristãos lutassem para ser a pessoa mais cheia de graça, mais cheia da graça de Deus, talvez nós tivéssemos apenas uma denominação cristã. Talvez tivéssemos apenas uma denominação cristã. Talvez fôssemos a Igreja Católica Apostólica Romana, a única. Mas, como nós buscamos saber quem é o mais cheio de verdade, e cada um tem a sua verdade, né? Só denominações batistas são dezenas de milhares, não igrejas locais, denominações, convenções, linhas, dezenas de milhares no mundo. É impressionante, é impressionante. Aceitar uns aos outros da mesma forma como Cristo nos aceitou significa derramar sobre as pessoas a graça por amor à verdade de Deus. Não derramar sobre as pessoas a nossa verdade. A graça. Aquilo que acolhe. Aquilo que recebe. Como a pessoa está, o diferente, o diferente de nós. Sabe quem que é o diferente de nós? Todas as pessoas. Qualquer um é diferente de nós. Está certo? Qualquer um é diferente de nós. Qualquer um, não tem uma pessoa que a gente conseguiria conviver assim, intensamente, regularmente, o tempo todo, a menos que a gente lance mão da graça de Deus. E a menos que aquela pessoa também use de graça para conosco. Claro. Claro. Senão não há como glorificarmos a Deus. O que torna esse versículo precioso, esse texto precioso demais para mim, é que o Paulo diz assim: é assim que vocês glorificam a Deus. É assim que vocês glorificam a Deus. Vocês querem glorificar a Deus? Vocês querem que o nome, a pessoa de Deus, seja honrada por meio da vida de vocês? Aceitem uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou. É interessante que no Novo Testamento há vários versículos que falam a respeito de coisas que a gente faz, pode fazer, deve fazer, para que as pessoas glorifiquem a Deus. Se alguém entrar no meio de nós e perceber que a gente se ama, elas vão glorificar a Deus. Se a gente vier para a luz, de maneira que as pessoas vejam, que as nossas obras não podem vir de nós, porque elas estão enxergando como nós somos, e elas entenderem que as nossas obras só podem ser obra de Deus, elas vão glorificar a Deus, elas. Agora, nós glorificamos a Deus quando nós aceitamos uns aos outros, da mesma forma como Cristo nos aceitou. Esse versículo é um tesouro. É mais uma daquelas dicas maravilhosas da Bíblia, né? Como, assim como tratem as pessoas como vocês gostariam de ser tratados e vocês vão cumprir toda a lei e os profetas. Olha que maravilha. Né? Anota aí, né? Resumido. Como que a gente faz? Não precisa decorar a lei e os profetas. Não precisa. Não precisa ter uma listinha anotada lá na geladeira, no painel do carro, né? Tudo que pode, tudo que não pode, tudo que é bom, tudo que é ruim. Não. Trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isto se cumpre toda a lei e os profetas. E aqui outra. Aceite as pessoas da mesma forma como Cristo aceitou você. Não seja mais exigente que Jesus. Não seja mais exigente que Jesus. Nossa, que dura essa palavra para mim. Que dura essa palavra para mim. Não seja mais exigente do que Jesus, Cláudio. Igreja Batista de Água Branca, não seja mais exigente do que Jesus. Aceite as pessoas na mesma maneira como Jesus nos aceitou. Assim glorificamos a Deus. Assim o nome de Jesus é glorificado na nossa vida. E assim continuam se confirmando as promessas feitas aos patriarcas. E as pessoas são alcançadas pela misericórdia de Deus. Se nós formos mais exigentes do que Jesus, as pessoas não vão conhecer a misericórdia de Deus. As pessoas não vão glorificar a Deus por sua misericórdia. Aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou. Da mesma forma que Cristo os aceitou. Como ser um sinal do reino de Deus? Envolvendo como família todo que se aproximar. Vamos orar? Deus querido, Eu reconheço e confesso, e creio que muitos dos meus irmãos reconhecem e confessam junto comigo, que esta palavra não é simples, que esta palavra vai de encontro à tendência do nosso coração de julgar, de exigir, de cobrar. Mas nós reconhecemos que não é assim que o Senhor nos trata. Não é assim que o Senhor nos tratou. Não é assim que o Senhor olha para nós. Nós temos achado graça aos seus olhos. Nós olhamos para o Senhor e vemos que o Senhor olha para nós com um olhar cheio de graça. Por isso nós nos rendemos, Pai, à Tua palavra e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito atue em nós, para que sejamos cada vez mais um povo cheio da Tua graça, um povo que ama a Tua verdade e não a nossa verdade, um povo que por amor à Tua verdade manifesta a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor. Deus eterno, que por meio da ação do Teu Espírito em nós, cada dia mais, sejamos sinal do Teu reino, este reino de amor, este reino da graça, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ensina-nos, Pai. E quero pedir ao Senhor que de maneira muito específica, o Senhor continue falando com cada um de nós que está aqui hoje de manhã. Traz, Senhor, à nossa memória aqueles relacionamentos, Senhor Deus, nos quais as palavras, as posturas, as nossas atitudes não têm sido orientadas pela Tua graça, não têm sido manifestação da mesma misericórdia que o Senhor manifestou nas nossas vidas. Peço que o Senhor nos capacite, nos encoraje, para que a gente se volte para algumas pessoas que o Senhor mesmo colocar na nossa mente agora. A gente se volte para mudar o paradigma desses relacionamentos. Que a gente substitua a cobrança, a acusação pela aceitação, pelo acolhimento, pela bondade e a misericórdia. Que assim glorifiquemos o Teu nome, Senhor. Que assim honremos ao Senhor com as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.